Vai começar. Aposta Cast.
O Aposta Cast dessa semana é especial Copa do Brasil e é o nosso convidado comentarista especial também, o Pedro Ivo. São 8 times para disputar agora a segunda partida, a partida de volta. E aí, Rodrigo, expectativas?
Muito boas, né, cara? Foi um bate-papo bom. É legal porque o Pedro tem a visão lá de quem mora no Rio e conhece os times de perto, né? E basicamente os confrontos vão se decidir aí entre Inter e América, o Inter saiu perdendo, e o Flamengo que saiu perdendo pro São Paulo. E jogam fora, então vai ser incrível, cara. Não perca o nosso bate-papo, foi bem bacana pra gente poder destrinchar alguns cenários possíveis aí desses encontros.
E tem algum paranaense nessa rodada, velho?
É o atual campeão, sabe? Quem vai passar a taça.
Ah, entendi. E a gente escuta esse podcast aonde?
Cara, eu costumo escutar no SoundCloud, no Spotify, iTunes. É tanto lugar, né? Que bom que dá pra escutar.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
E aí, amigos do ApostaCast, estamos aqui eu com um amigo meu de muitas eras, do tempo em que amarrar cachorro com linguiça era permitido, que é o Rodrigo Disconzi. Tudo bem, amigão?
Daí? Beleza, estamos prontinhos para falar sobre um campeonato muito importante.
Qual deles, cara? Qual é o campeonato?
Entendo de futebol, daí eu vou chamar o que entende. Daí, tudo bem, Pedro?
Tudo bem, pessoal.
E aí, Pedrão?
Segundo jogos aí das quartas da Copa do Brasil, né, que é o campeonato que iremos falar. É bem interessante, cara. Tem confrontos aí em aberto ainda, outros nem tanto. Mas vamos falar aí das quatro partidas e, enfim, se der tempo a gente fala de mais coisa também.
Tá, antes disso eu queria lembrar uma coisa. Existia antes da Copa do Brasil uma outra taça, né? Taça Brasil, né? Alguma coisa assim.
Sim. Nesse sentido.
Como é que era? Eu me lembro até que o Criciúma chegou a ganhar alguma...
Criciúma, Santo André, Paulista do Jundiaí.
Criciúma ganhou a Copa do Brasil do Grêmio, se eu não me engano.
Eu também me lembro, assim, muito, muito vagamente, né? Porque não era da minha época, que também o Bangu chegou a ser campeão, alguma coisa.
Não, o Bangu foi vice do Curitiba.
Foi vice do Curitiba, né?
No Brasileirão.
Então, né? Mudou, né? De um tempo pra cá, a Copa do Brasil, acho que foi se transformando nessa antiga taça, onde pegava todo mundo, né? Botava 15 de Jaú, 15 de Piracicaba...
Não, ali no início dos anos 2000 e final dos anos 90, teve muita zebra, né? Teve o Juventude contra o Botafogo em 99, teve o Paulista em 2005 contra o Fluminense, teve o Santo André em 2004 contra o Flamengo, isso campeão, né?
É, e a zebra maior que é o Atlético Paranaense também, né?
Não, não passei atual campeão, rapaz! Respeito!
E, assim, em 2007 teve o Figueirense na final... Em 2006 teve Ipatinga na semifinal, então assim,
caramba.
É um campeonato que costumam ter surpresas. E esse ano não vejo como diferente, não. Vai ter surpresa indo para a semifinal também.
Então tá.
E só como informação, o Criciúma ganhou do Grêmio mesmo na final de 91, no ano que eu nasci.
Show, show. E o Criciúma foi bem até na Taça Libertadores, né? Só perdeu pro São Paulo, que aquele ano tava pegando tudo. Né?
E só para complementar, gente, nos anos 70, que tinha a ditadura militar do Brasil e tal, para agradar gregos e troianos, fizeram campeonato brasileiro, sei lá, com 60, 80 times, em vez de ter 3, 4 divisões, põe todo mundo. Nem sei como é que faziam para ter um regulamento, mas jogava
então,
80
eles faziam,
times.
Na época eles faziam uma fase de grupo, que era meio que como é a Série D hoje, que era regionalizado. Uhum. Aí você classificava e ia para uma outra série de grupos, aí era menos regionalizada, era regionalizada, mas menos. Então, tipo, tinham times de estados diferentes. Aí depois ia para uma terceira fase, aí ainda. Aí depois tinha oitava, tipo, é como essa a Copa do Brasil hoje, mais ou menos.
Legal.
Só que ao invés de ser confronto de mata-mata direto, era fase de grupos antes.
Legal. Incrível, né? Bem, de qualquer forma, nós estamos cobrindo aqui excepcionalmente, porque quarta-feira, né, agora... Vai ter a segundo jogo das quartas de final. Grêmio, Cuiabá, Ceará, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, América e Internacional. Eles estavam meio que reclamando que na hora do sorteio, disse que teve chuchu, que teve, né, para não pegar pequeno contra pequeno, né? E grande com uma grande pra matar já na
vai
final.
Saber, né, cara?
É, nessas grandes competições sempre rola, né? Mas difícil provar também, né?
É, realmente, porque nos quatro confrontos é sempre um grande contra um pequeno, né? O grande Grêmio, Palmeiras, Inter e São Paulo, e os pequenos Cuiabá, Ceará, América e Flamengo.
Isso, seu vascaíno falando, né?
Eu não sou vascaíno.
Eu sei, ainda, pra piorar mais tem o caso, né?
Então vamos por ordem aqui. O Grêmio e Cuiabá, o jogo vai ser às 4h30. Então vamos lá, Cuiabá, grande surpresa, né? Talvez, né? Junto com o América Mineiro, mas com o Cuiabá eu acho um pouco mais, né? Surpreendente.
Sim.
O Grêmio aqui.
Fala aí.
O Grêmio ganhou 2-1, só pra saber, né? Então o empate já classifica.
E joga em casa.
Cuiabá, ele é mais surpreendente, porque o Cuiabá, ele faz uma boa Série B, mas o time que joga a Copa do Brasil, ele é muito diferente, porque tem aquela questão de um jogador que já jogou a Copa do Brasil por uma equipe e não pode jogar por outra. E assim, acho que os 7 titulares do Cuiabá da Série B já jogaram a Copa do Brasil por outra equipe. Então eles meio que jogam com uma equipe B e eliminaram o Botafogo na rodada passada, né? na fase anterior. Então é mais um elemento aí para você mostrar que realmente o Cuiabá é uma grande surpresa e é excelente financeiramente. A Copa do Brasil é excelente financeiramente para um clube, ainda mais para um clube pequeno, né?
Parece que eles vão fechar, até vão pegar grana e nunca mais.
E nunca não vão abrir nem mais o clube, né?
Contratar na verdade, jogador pra quê? Os reservas todo mundo.
É tipo que aconteceu com o Luverdense, né?
Tá, o Grêmio é o favoritaço nessa partida?
Sim.
O que tu acha disso, Conde? O Grêmio é?
Cara, é que primeiro porque eu gosto bastante do Cuiabá. O time tá rendendo bem, não pelas peças em si, sabe? Mas pelo jeito de jogar, não só com o Chamusca agora, mas antes com o Itamar Schürrle. Foi um técnico que montou bem o time. Então eles estão com um jeitão de jogar assim, azeitado, que as peças que colocar estão rendendo, cara. Enfim, eu acho que tem aí uma boa mão da administração, até mais do que um técnico, sabe? E o jogo da ida, que eles perderam jogando em casa pro Grêmio, jogaram bem, cara. Os torcedores ficaram putos porque acharam que foram roubados. Eu não vi o jogo assim inteiro, sabe? Eu fiquei trocando de telas tal aquele dia. E foi mais sofrido do que o placar 2-1 indica. E por mais que o Grêmio seja bem favorito, e tá num momento de ascendência boa ainda, esse é o problema pro Cuiabá. Eles estão com um técnico novo, né? O técnico deles, o Chamusca, saiu, foi para um time maior aí. E eles puxaram o Alan Al, que era do Paraná Clube, que também.
Foi o Fortaleza, né? Foi Fortaleza, né?
Quando saiu o Ceni pro Flamengo e tal. Então tem mais essa ainda, outro técnico. Mas como eu disse, não se fie por isso que vai ser um massacre pro Grêmio, que o time é pequeno, não tem nomes do elenco e tal. Jogaram bem, estão jogando bem na Série B. Para mim é um dos favoritos a subir para a Série A esse ano o Cuiabá, com o elenco que tiver aí em mãos de forma impressionante. É importante falar em qualquer confronto de futebol, né, Pedro? Não qual que é o time que é melhor, né? Então tem que falar o que o mercado está oferecendo de apostas para a gente. Então eu vou falar aqui que a linha principal de aposta desse jogo, que é o mercado 1x2, vitória seca ou empate, está pagando 1.5 para o Grêmio, apostou 10, ganha 5 de lucro líquido, 3.9 para o empate, e 8.3, digamos, essas são as melhores cotações, tá? 8.3 para o Cuiabá ganhar. Vale a pena arriscar Cuiabá ganhar pagando super bem? Cara, no começo do jogo, não, né? Mas lá pro meio, para frente, se o jogo tiver empatado, futebol tem chance, né, cara? Se tiver uma ordem, vai estar maior ainda, eu acho. Vai estar uma ordem 14, 15. Tem que ficar olhando, cara. O bom apostador tem que olhar para essas odds. Porque bola parada, um bom contra, enfim, umas loucuras acontecem. Nessas opções também temos que incluir o handicap asiático menos 1 para o Grêmio, que é o handicap inicial, ou seja, o Grêmio joga pelo empate e o mercado fala que se ele ganhar só de 1-0 é o normal, não ganha nada, de acordo com o handicap asiático. Pedro, dentro dessas opções também tem o mercado de gols, que a linha está em 2,5 inicial para over ou para under. O que você imagina de começar a pensar, explorar, namorar, analisar desses mercados? Eu sei que você gosta de colocar uma lupa aí em vários mercados e destilar possível valor. Como é que você veria isso?
Então, cara, a primeira coisa que eu vou atrás de informação é saber com que time o Grêmio vai jogar. Porque a gente sabe, conhece o Renato Gaúcho, o Grêmio é um clube, e a torcida pensa isso, e o clube em si, diretoria, e até o próprio Renato pensa isso, de que a Copa é mais importante do que o Campeonato Brasileiro. O Grêmio, geralmente, ele desiste do Campeonato Brasileiro muito mais cedo que as outras equipes. Uhum. Então, o Grêmio vai jogar com o time titular nesse jogo, porque é o seguinte, o Grêmio já venceu o primeiro jogo fora de casa. Vai jogar com o time titular, vai jogar com o time reserva, vai jogar com dois volantes, com um volante, com três volantes. Uhum. Eu primeiro vou atrás dessa informação, minimamente confiável, depois pensar em alguma coisa em relação aos mercados de aposta. Eu tendo a gostar do mercado de gols nesse jogo por conta do resultado. Eu não acho que o Cuiabá vá para cima do Grêmio, porque tomou um gol, já era, acabou, basicamente, né? Então eu acho que o Cuiabá vai jogar basicamente como todos os times, né, de menor expressão fazem quando vão jogar contra o Grêmio na arena. Vão tentar levar o empate. E no segundo tempo, aí não tem jeito, aí vai acabar indo pra cima, mas vai tentar primeiro não tomar gol.
Bem, na minha cabeça aqui, assim, né, mais como um cara que curte futebol do que um cara que é apostador, que tem a alma, né, de apostador, uhum. Eu penso assim, né, acho que o empate aqui pro Grêmio, entende? Uhum. Ele é muito mais sólido daqui, né, pra mim, sim, né? Do que a vitória de alguém. Então, quer dizer, então eu acho que vai criar um banho-maria aí, eu acho que dá para fazer um empate ou vitória, né? Tanto do Grêmio como do Cuiabá, dependendo da escalação, né?
Então, por isso que eu tô querendo ver, porque eu não acho que o Renato Gaúcho vai botar três volantes em casa, não acho que isso vai acontecer. Agora, se ele botar o time com um volante, que é o que ele já fez anteriormente, eu não acho que esse jogo vá ficar em under, entende? Eu acho que o Grêmio vai tentar resolver, fazer 1-0 ali. E aí, quando o Grêmio fizer 1-0, a odd do under vai ficar muito boa. Entendeu?
Sim, deveria amarrar o jogo.
O que eu tô querendo dizer é que não necessariamente uma aposta pré-live é a melhor coisa pra essa partida. E eu odeio quando o melhor time ganha fora de casa, primeiro jogo, por conta disso. A gente fica muito mais imprevisível.
Muito mais preso, né? Muito mais preso ao momento antes da partida, né? Quase antes da partida.
Sim, e eu achei que a odd do Grêmio viria mais alta também. Eu achei que viria 1,65 a odd do ML, né? Da vitória. Vira 1,50 também, me assustou um pouco. Então, eu tô esperando essa confirmação aí de escalação e como o Renato Gaúcho pensa essa partida, pra depois poder, enfim, eventualmente fazer uma aposta.
E é difícil saber como que ele vai colocar o time, porque, pelo que eu vi, a sequência dos próximos jogos são times ganháveis, entre aspas, onde o Grêmio é favorito. O Guarani do Paraguai e algum time daqui brasileiro que tá baixo, digamos, em termos técnicos. Ou seja, ele pode continuar trocando o time, não totalmente, mas um pouco. Principalmente também porque os reservas têm dado conta do recado. Me parece que só o Paulo Miranda, o zagueiro, que realmente é destaque. E o time, como eu falei antes, está em ascendência. Chegou o Churin, né, para o ataque, está combinando bem com o Diego Souza. O meio aí com o Matheus Henrique, Jean-Pierre, Darlan tá se encaixando bem. O PP está jogando bem, está uma fase boa. Enfim, o time está entrosado. Por um lado, ele perde essa entrosação se ele ficar trocando demais, mas ele pode continuar o rodízio. E como tem essa vantagem e joga em casa, é só não perder de dois gols. Perder de um já seria ruim, né? Mas concordo com o Pedro. Tem que dar uma esperadinha aí, apostar pré aí. Eu praticamente não gosto de nada. E se fosse obrigado a fazer, faria esse Grêmio ML 1.5. A odd é ruim, mas sei lá, ia duplar com alguma coisa. Apostar uma aposta normal de uma unidade para ganhar meia. Enfim, mas é o tipo de jogo que dá para falar assim: aposta ao vivo e veja o que acontece conforme o andar da bola, né? Mas fica a critério de cada um.
E uma outra coisa, Rodrigo, porque é muito difícil de projetar o que, que é mais importante pro Renato Gaúcho nesse momento. Se é poupar os jogadores para outros campeonatos, até porque ele já venceu o primeiro jogo, ou se é o crescimento sustentado da performance coletiva do time, entendeu?
Que tá
porque
subindo.
O Grêmio vem jogando. Exato, o Grêmio vem jogando melhor. E quanto mais os jogadores jogarem juntos, melhor. Maior entrosamento e melhor eles vão desempenhar nos próximos campeonatos também. Então por isso que eu tô curioso para saber o que ele vai fazer exatamente. Se ele vai fazer que nem ele fez contra o Fluminense, é que no Campeonato Brasileiro, eles geralmente, como eu falei, eles desistem mais fácil. Então eles geralmente botam os reservas no Campeonato Brasileiro. Mas ele já venceu esse primeiro jogo, por isso que eu tô curioso pra saber o que, que ele vai fazer exatamente.
Vamos falar do outro jogo, que é logo na sequência, do mesmo na quarta. Às 19 horas, Ceará e Palmeiras. Parece que tá mais desenhado esse jogo, porque o Palmeiras ganhou de 3-0. O jogo agora é em Fortaleza, mas o jogo de ida foi 3-0 pro Palmeiras, né? Uhum. E então vai ser o quê? Um segura aqui que nem doido do Palmeiras, será?
Cara, a linha já fala isso, bicho. A linha da Draw No Bet, empate, devolve a aposta, sendo o Ceará um pouquinho favorito. Mas tem uma explicação, não só pelo placar, mas porque o Palmeiras está com surto de Covid. Matias Vinha, Veron, Gabriel Menino, Luan, Rony, Gabriel Silva e Danilo. Cara, uns 3 jogadores e meio, 4, esses caras somam, digamos, de titulares. E banco também, que compõe o time. Agora, por outro lado, como a gente está vendo por aí, time com Covid está indo melhor, né? O próprio Palmeiras jogou contra no último rodada do Brasileiro, jogou desfalcado e jogou bem, sabe? Então, e o elenco dos dois times, o Pedro vai poder falar um pouco melhor deles, permite que o Palmeiras tenha uma equipe em jogo e bem competitiva. O que, que você acha, Pedro?
Eu acho que o Ceará vai depender muito de como o Vinícius vai voltar, porque ele é de longe o melhor jogador do time. E ele tava com Covid também, mas ele vai jogar essa partida. E aí depende de como ele vai voltar. Vai voltar com ritmo de jogo, sem ritmo de jogo. Vai voltar... Essa é a dúvida. Porque se você olhar a escalação... Ó, a escalação provável do Palmeiras para esse jogo, com os desfalques, com tudo, é Jailson, Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan e Gustavo Scarpa. Patrick de Paula, Zé Rafael e Rafael Veiga. Lucas Lima, Luiz Adriano e William. Tem time pra ganhar do Ceará lá também.
O Scarpa no lateral, parece, né?
O Scarpa já desempenhou essa função do Fluminense por muito tempo.
Sim, sim.
Então não é um negócio
avançado, digamos,
ele na lateral. Mas como lateral mesmo. Ele começou, inclusive, na época da base do Fluminense como lateral. E aí depois voltou a ser um camisa 10, de fato.
Cara,
mas o meio ali com o Patrick de Paula, Zé Rafael, Rafael Veiga, Lucas Lima, é um meio muito bom, cara. Né? Enfim, eu acho que o Palmeiras não vai ficar lá atrás, não. Acho que o Palmeiras não vai se segurar lá atrás, não. Acho que vai atacar também.
Eu olhei o elenco do Ceará. Cara, eu não consigo ver esse time ganhando do Palmeiras, mesmo em casa, mesmo com o Palmeiras desfalcado. Bom, o Rodrigão, atacante, mas que não faz gol, aquele que é do Santos, tá, procurativos por aí. O menino Kleber e o Vitor Jacaré, que jogavam pra frente, jogaram por outros times, não podem jogar também. Felipe Vizeu estreou faz pouco tempo, deve entrar de titular, tem que ver como é que ele vem, se está em condições técnicas. O Matheus Gonçalves faz correria e tal. Mas o resto é bem um time assim, sabe, previsível. Léo Xu, acho que tem 20 anos, é novo. Tem dois caras que vieram do Inter que eu conheço, que é o Charles e o Klaus, volante e um zagueiro. Eduardo Brock volta ao time, parece, que tava com Covid. Mas enfim, é um time. Nossa, o Chiado tá brabo aí. vou esperar um pouquinho e continuo falando. Depois dá uma cortada. É um time que eu não consigo ver eles ganhando, cara. Desculpa aí o torcedor do Ceará, tudo, mas a força deles é mais conjunto, jogarem juntos há muito tempo, todos se conhecem e tal, do que o elenco em si. É que é duro comparar com Palmeiras, né, cara? Palmeiras e Flamengo, São Paulo, enfim, Grêmio, Inter, quando chega nessa fase. Para Brasil, um time bom, claro que é. O Ceará é um time bem equilibrado, tudo para Brasil, mas quando chega nessa altura de 8 times só na Copa do Brasil, é duro, cara, comparar.
Tá,
eu acho que vale a pena apostar no Palmeiras dando o bet mesmo com os desfalques, cara.
Então, essas linhas aqui, um jogo assim que tá bem elástico, né, para um lado, as apostas vale a pena alguma coisa, ou é melhor a gente pular, deixar acontecer, ou esperar
apostei,
acontecer?
Cara. Eu já postei o Flamengo não, Palmeiras do Alberto. Não sei se o Pedro fez alguma coisa.
Eu tenho uma aposta também nesse jogo, que é o Over 2.25.
Over, né? Pois é, eu tô achando que o Ceará tem que ir e vai tomar, cara. Ah, mas o palmeirense tá sofrendo porque não tem atacante, vou ter que inventar. Tem um monte de gente que queria gol, cara. A bola entra.
Não, cara, olha só, se você for ver o time do Palmeiras do meio pra frente, o Patrick de Paula chuta bem de fora da área, o Zé Rafael chuta bem fora de área, Rafael Veiga também, o Lucas Lima bate bem. O Lucas Lima, ele é um cara mais lento e que pode atrapalhar o contra-ataque, isso é um ponto. Agora, os outros jogadores puxam o contra-ataque muito bem, e tem o Luiz Adriano, que é um finalizador lá na frente. Agora, eu vou fazer o advogado do diabo aqui rapidamente, Rodrigo.
Sim.
Se você olhar os resultados do Ceará dentro de casa e fora de casa, você vai ver uma situação bem diferente de quando eles jogam em casa. Em casa, esse ano, pela Série A, o Ceará ganhou de Bahia, Flamengo, empatou com o Grêmio, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos. São vitórias assim bem interessantes.
Sim.
Então, eu não acho que seja... Assim, eu vejo o Palmeiras, mesmo com esse time atual, melhor. Mas eu não me surpreenderia com uma vitória do Ceará por 1-0, por exemplo. Né?
Não, até porque o Palmeiras pode perder por 1-0, né?
Claro. Sim. O Palmeiras foi recentemente ao Ceará e perdeu no Fortaleza de 2-0. Com esse, mais ou menos esse time aí. Então, obviamente que deram uma situação diferente, ainda estava com o Luxemburgo, se eu não me engano. E a primeira coisa que o Abel Ferreira fez foi melhorar a defesa do Palmeiras. Mas acho que nesse jogo, com um ataque bem veloz e rápido do Ceará, eles podem e precisam marcar gol, né? Então, creio que o over seja uma boa. E uma outra coisa que eu ia falar também, o Ceará venceu a Copa do Nordeste esse ano. Então,
agora
são um time desprezível, né?
Agora o que faz falta uma torcida, né? Já, a gente teria um outro contexto, já teria uma outra cabeça da gente, né? Porque no Ceará, um Ceará precisando, com um bom... Né, com a expectativa de passar para a Copa do Brasil, meu Deus, aquilo ali ia ferver de um jeito, né?
O 3-0 quebrou, 3-0 né?
Conta, não sei. Com 3-0 contra, eu não sei se ia ferver.
Mas
presença teria. E aí, se faz 1-0, aí ferve.
Aí sim, né? E é isso que eu queria perguntar. No meio do jogo, de repente, sai 1-0, assim, 5 minutos do Ceará. Como é que as odds tendem a se mexer daí?
Cara, o over se anima, né? Mas apesar que a gente sabe que o Palmeiras vai fechar o jogo... É difícil dizer, porque o mercado acompanha o que está acontecendo no campo. E 1-0 é claro que é a primeira coisa que tem que fazer o Ceará, mas vai estar sujeito a tomar contra-ataque, cara. E o Palmeiras é bom nisso. Então não, é difícil prever, assim, sabe? É um exercício que dá para fazer, mas a gente está perdendo tempo aqui, eu desconfio, sabe?
Entendi,
é melhor a gente focar aí no que dá para sugerir de possibilidades de apostas antes mesmo. Mas tudo bem.
Mas um empate, por exemplo, uma possibilidade de empate, assim, por exemplo, num contra-ataque, porque o Ceará vai pra cima.
É o jeito que eu vejo o jogo. Eu acho que é isso aí.
Uhum.
Eu acho que o Ceará vai tomar as rédeas, o Palmeiras vai dar uma esperada ali pra tentar segurar e sair no contra-ataque. E aí a Zé Rafael, o Rafael Veiga puxando contra-ataque pro Luiz Adriano.
E aí se dá 1-0, se anima mais ainda, aí a possibilidade de um empate aí é bem, bem grande, né?
Eu gosto do over 2.25, porque eu imagino um 2-1 pro Ceará, um 2-2, talvez com um jogo mais aberto. Eu vejo algo assim. Essa foi a aposta que eu tenho já, né?
Então, beleza. Fechou. Vamos para o próximo agora. Das 21h30 tem dois jogos. Vamos conversar primeiro aqui sobre o Internacional. O Internacional perdeu para a América, né? Em casa, foi isso, né?
Foi.
O gol no finalzinho. E o Inter, com um técnico novo, mas nem tanto, né?
Abelão.
Uma moral mais ou menos, né? Mais ou menos. Eles estavam muito animados com o outro treinador que estava. E agora deu uma, parece que deu uma baixada, né, na moral do Inter, né?
Nossa, ele tá faz 4 jogos sem ganhar, é o segundo ciclo que eles chegam nesse ano, nessa temporada aí, com 4 jogos sem ganhar. A saída do Coudet realmente deu uma balada no prestígio, no moral, e os últimos resultados também. Para esse jogo, tem problemas aí, sabe, também de escalação o Inter, porque o Inter depende muito do Gallardo, que tá com a seleção agora. É bem provável que ele jogue o jogo, tá? Vão fazer um esquema lá que sai do Uruguai, pega um avião tal, e chega em Belo Horizonte a tempo. Só que aquela coisa, a gente já viu que no Uruguai seguraram, por exemplo, jogadores do Atlético Paranaense que queriam voltar, mas não, o exame aqui não sei o que, contra a prova, porque você não pode pegar o voo se tiver um Covid positivo. E às vezes dá Covid falso positivo, né? Então, tem um risco do cara não chegar a tempo.
A dependência do Internacional para o Gallardo é tão grande que acho que depois, no intervalo, acho que sequestram ele lá.
E tem mais. O Edenilson e o Abel Fernandes, atacante contratado, são dúvidas, porque machucaram contra o Santos no jogo, né, última rodada. Patrick, Moledo e Nonato estão fora desse jogo de quarta-feira. Patrick, volante importantíssimo no time, Moledo... defensor, e o Nonato, que tava fazendo às vezes no meio de campo ali e tal. Então, Edenilson, pra mim, Patrick, são as molas propulsoras do Inter, sabe? E junto com o Gallardo, são os três pilares do time. E se dois estão fora, um é dúvida, outro tá fora, e o Gallardo vai estar vindo correndo numa aflição, pode ficar fora do jogo, olha, complicado pro Inter, viu? Me preocupa muito aí, como torcedor colorado, a situação do Inter. O que você acha, Pedro, do América?
Cara, tudo que eu vivi do América, e eu tenho um amigo que torce pro América real, e ele tem menos de 70 anos, é bizarro. um abraço aí, Bonato, tamo junto. Eu sei que tu vai ouvir isso aí.
Então, Bonato não é nome de que era jovem, não, cara.
Não, é Rafael o nome dele.
Bonato. Sim, é sobrenome. Mas quando eu chamo sobrenome...
Eu sei, não. Chama o nome é senhor, né? Senhor Bonato, né?
E, cara, eu não gostei de nada do que eu vi do América, pra ser bem sincero, assim. E eu acho que o Inter perdeu o primeiro jogo mais por conta de problemas do Inter do que por méritos do próprio América. Né? E o América tá perdendo os jogadores aí. Perdeu o Zé Ricardo, que é o jogador
importantíssimo,
que esse meu amigo mais gosta, né, do Derrick.
Importantíssimo mesmo.
O Eduardo Bauerman tende a jogar, né, o zagueiro, mas na última partida eles enfrentaram o Cuiabá, que a gente estava falando agora há pouco, né, e né, já perderam também antes para o Brasil de Pelotas, enfim. Eu não gosto de muita coisa do que eu vi do América, apesar do América estar aí na segunda colocação da Série B, né. Mas eu não gostei das odds também. Eu sabia que o Inter viria favorito, mas eu não imaginava que viria uma odd de 2,10 ali na vitória. Então eu tendo a gostar.
Mas é uma odd boa, né? Mas é uma odd de valor ainda, né?
Porque eu não sei porque eu não gosto do Inter do Abel, cara. Eu não gosto do Abel, tá? Isso algo meu. Eu não gosto do Abel. Acho ele fraco, acho que ele é ultrapassado e não tem a menor vontade de se atualizar. Mas, cara, eu gosto do under nesse jogo. Eu não fiz essa aposta ainda, mas é provavelmente a aposta que eu vou fazer se eu fizer.
Faz sentido, faz sentido.
Porque eu acho que o América, diferente das outras equipes, né, grandes, eu acho que o América vai dar uma segurada no jogo, tentando, né, segurar o Inter ali, que deve vir pra cima inicialmente. E um 0x0, eu vejo esse jogo muito parecido com o Cuiabá e Botafogo.
E o Inter é conhecido por sofrer quando pega time retrancado. Não é segredo pra ninguém.
Pois é, e ainda tem esse problema aí do Gallardo, né, que a gente não sabe como é que ele vai conseguir voltar.
Vai depender muito do psicológico, né, do Inter. Porque se eles entrarem com aquela historinha de classificação histórica, o Inter passa, sabe? Ele tem essa pegada, tipo, é mais importante ter vencido um jogo bonito no campeonato do que ganhar o campeonato em si, né?
Mas eu tô muito com a sensação de que esse jogo vai ser meio que o América e Corinthians também. Todo mundo achava, o Corinthians no segundo jogo vai passar, Chegou lá, 1-1.
Uhum.
Eu tô muito com a sensação assim de que vai ser um jogo de que o América passa, mas passa com 0-0 sofrendo, entende? Com o outro time jogando melhor, mas o América passa.
Pois é.
Mas não vai ser surpresa se o Inter passar, isso que eu tô querendo dizer.
A grande lição disso é que o Kudê é o cara mais inteligente do Brasil até agora.
E tem uma outra questão também. Os jogadores gostavam muito do Kudê. E acreditavam muito no trabanho dele. Eles
também acreditam. Também se não acreditava, apanhava, né? Não acreditava, apanhava, porque como o cara vinha falando. Quê?
E esse na época que jogava, batia, hein? Porra,
batia, depois apanhava na saída, mas batia.
E será que os jogadores confiam tanto assim no Abel?
É, eles confiam no Alessandro, né? Essa é a real.
O do Alessandro mandou ter mandado.
Mandou, ele, é ele que
técnico em campo,
né? Inclusive traduz pra todo mundo o que. Língua do Kudê, né?
Então,
fica gritando. O Abel fica lá assim, cara, você tem que atacar. Eles, cara, você tem que atacar, porra! Agora vamos pro jogo que eu vou começar a falar um pouquinho no início, que é o São Paulo, meu querido São Paulo, contra o Flamengo, que tá fazendo o Flamengo ser freguês, né?
Zicou. São Paulo, depois dessa, eu sou obrigado a apostar no Flamengo. Que zicada no próprio time, rapaz. Puta merda.
Mas vou dizer assim, não, quem tá zicando, na verdade, o Flamengo é o Ceni, né? Claro, o Ceni praticamente quase gritou gol quando o São Paulo fez o primeiro.
Confundiu.
Né? Gritou assim, opa, esqueci que eu não tô dando...
Né? Eu tenho um amigo São Paulino que ele disse que o Rogério Ceni foi pro Flamengo pra certificar de que o São Paulo passaria.
É, bem isso aí. Bem isso aí, ele corrigiu. Claro, o Ceni tá num time... Eu particularmente, né, acompanho o Rogério Ceni desde que eu, na verdade, comecei a torcer pro São Paulo lá na época do... daquela taça. O Rogério Ceni, o primeiro que ele ganhou, que era o Espacinho, lembra disso?
Tá com chiado, cara, espera um pouquinho aqui. Fala de novo aí.
Lembra com o Expressinho que ele ganhou?
Que era o time meio reserva, né?
Sim, ele era reserva do Zete, e a partir dali que apareceu o Ceni no mercado e tal, né?
Uhum.
E ver ele no banco do Flamengo foi praticamente uma dor no coração absurda, né? Foi absurdo, né? E eu acho até uma ironia do destino, assim, muito ruim, que ele teve que entrar no Flamengo, um grande time, né, que não fosse São Paulo, justamente contra o São Paulo. Eu acho que isso aí nem uma série da espanhola faria uma história dessa aí. Mas eu acredito muito no poder da recuperação do Rogério Ceni. Então pode ser que simplesmente o São Paulo caia, tá? Esse é o problema.
Pode.
Tem uma sensação que o São Paulo, para esse tipo de torneio, não tá dando muito certo. E ainda não tenho aquela fé toda de que o São Paulo realmente agora tá pegando. O primeiro jogo ele era para ter empate e realmente foi um 2-1 que caiu do céu do nada, assim, né? Então eu acredito nesse caso aí que 1-0 para ir para os pênaltis é bem incrível, tá? Bem incrível.
Difícil, né, cara? Esse é um jogo que eu prefiro até ficar longe. E se o São Paulo ficar meio recuado jogando pelo resultado, cara, eu vou atacar essa odd do Flamengo, porque o mercado está oferecendo agora draw no bet a 1.9 para o Flamengo. Então, menos 0,25 com um time só batendo e outros defendendo, vai valer. Então, quem atacar primeiro o mercado ao vivo vai pegar o draw no bet e logo depois vai virar para menos 0,25. E até os traders vão apostar no menos 0,5, que é a vitória seca. Então, é um jogo de ser rápido, viu, quem for apostar, se realmente o São Paulo recuar. Agora, se o São Paulo jogar de um jogo mais solto, mais bravo, cara, esse over realmente vai estar de acordo com o que o mercado espera, que já abre em 2.75. Eu desconfio que não seja errado apostar pré-jogo nesse under 2.75, tá? Desconfio. Agora, pode o jogo sair 3, 4 gols? Pode. Vai ter que ter a malícia, a manha de fechar uma posição e abrir outra, né? Não sei o que, que o Pedro pensa disso aí.
Quando você falou, ah, não seria errado apostar nesse under 2,75 antes do jogo, eu só balancei a cabeça positivamente.
Você nunca aposta under, eu sei, mas eu aposto.
Não, positivamente, porque é a aposta correta na minha visão.
Sim.
Por dois motivos. O Pedro não vai jogar. O Pedro tá machucado.
Pode. Faz gol todo jogo.
É, e o Gabigol tá com problema físico também, e ele vai fazer um exame, se eu não me engano, amanhã. Deixa eu ver se é amanhã.
E não tá em forma também, né?
É,
não tá na sua melhor
mas
forma.
É outro que fede a gol também. É, então não tem jeito. É hoje. Ele ia fazer o exame hoje pra ver se vai viajar. Se o Gabigol não viajar, o Flamengo vai jogar com Bruno Henrique de centroavante. E vai jogar com o Michael na ponta.
Uhum.
Vocês conhecem algum flamenguista?
Vários.
Pergunta pra eles o que eles acham do Michael na ponta com o Bruno Henrique de centroavante. Ouça a resposta.
É, porque os dois, teoricamente, são pontos. E agora, o Michael, cara, ele piorou muito, cara. Ele tá muito ruim como jogador de futebol, cara.
É.
Antes, agora ele entra e vai fazer uma confusão e tal, o jogo vai animar. Mas ele tá estragando o time, cara. Tá louco.
Eu não sei se vocês acompanham o Rica Perrone. O Rica Perrone tem uma frase que é... Que agora eu vou bater um pouco no Rodrigo também, ele, uma coisa é jogar no Atlético Paranaense, outra coisa é jogar no Flamengo.
Ah, sim, sim.
Que
sim.
A tese dele é sim. Que ele não teve dois jogadores, acho, na história do Atlético Paranaense que foram pra um clube maior e deram certo.
É.
Se você pensar, tem vários, inúmeros que não deram.
Claro.
E é o caso agora de Léo Pereira, por exemplo, no Flamengo.
Tá horrível.
Que a torcida não gosta. O Carlos Eduardo no...
Péssimo.
No caso, é porque ele fala do Atlético Paranaense, mas tem o Goiás também, que é a mesma coisa. É, e o Goiás é desde antigamente, né? Teve Dimba, Dil, agora o Carlos Eduardo, que não foi diretamente do Goiás pro Palmeiras, mas era um jogador do Goiás. Enfim, e o caso do Michael também no Flamengo.
Carlos Eduardo. E o Léo Gamalho, que nunca jogou bem em um time grande, nem o Valtão, Traquinas. Então, não contam. Fazem gol na Série B, né?
Eu gostava do Walter no Fluminense, mas ele era reserva, no fim das contas, né?
É, mas
assim... eu tô falando isso só pra elucidar de... Sim. O Flamengo não vai ter um centroavante. Né?
Então
isso...
a quantidade de gols pode ser bem menos do que se imagina.
Não, a real é que eu olhei essa linha e eu vi os dois centroavantes do Flamengo fora e eu não entendi o porquê que ela tá em 2,75. Porque se o Pedro e o Gabigol não jogarem, não faz sentido essa linha em 2,75. Ela faria em 2,5.
Os books fazem um retrocesso histórico, né, das linhas, dos resultados recentes e metem a média, na cara dura.
Porque, assim, ela não tá em 2,75, o under a 1,80.
É
o
dois,
under tá 1,95. Então, assim, ela tá...
Boa.
Ela tá firme no 2,75, entende?
Uhum.
Ela não tá 2,75, mas querendo descer, entendeu? Ela não tá. Então, eu gosto bastante desse under, cara. Eu gosto bastante desse under. Agora, pode ser que na hora do jogo o Flamengo faça 1-0 com 2 minutos e aí acabou o under, né, basicamente.
Sim, sim, mas qualquer jogo que você apostar no under e sair gol rápido é normal.
Não,
né?
Mas eu tô falando assim, é factível que o Flamengo nos primeiros 10 minutos vá pra cima e faça um gol.
Cara, mas tem isso. Como um jogo em mata-mata que um time tem um gol de vantagem, é capaz do Flamengo fazer um gol e recuar também, cara.
Não acho. Porque não é do feitio do Flamengo fazer isso. E não é do feitio do Rogério fazer isso.
Sim,
o Rogério foi com o Fortaleza jogar contra o Flamengo do Jorge Jesus e jogou em cima do Flamengo. Tomou 1-0, empatou e continuou atacando. Uhum. Eu tô te falando, não é do feitio dele recuar, entende?
É, quando ele tem um time
assim
na mão.
Não é do feitio do também, São Paulo,
né, Pedro?
Também.
Quando ele tem um time na mão é uma coisa também, né? Quando você tem um time na mão, né? Você sabe por onde atacar e por onde fazer. Com um time, como ele falou mesmo numa entrevista, que ele estava bem, né? Claro, estática também de expectativas, né?
Sim.
Cara inteligente, bota uma expectativa lá embaixo para se classificar, vira ídolo, né?
Sim.
Mas uma coisa é o treinador ter um time na mão para saber onde é que pode jogar, né? É, no ataque. Agora, com essa falta dos atacantes principais, Pedro, Gabigol, meia boca, Michael...
Ruim.
Sem,
o próprio Bruno Henrique não tá jogando como ele jogou no passado.
Exato, né? O Bruno Henrique levando tudo nas costas, isso acho que pesa para ele, né? Alô?
Sim, 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 foi verdade.
E aí, o que acontece? Eu acredito em que o Rogério Ceni vai ser um pouco mais burocrático. É, tanto quanto o próprio São Paulo. Então, são dois times que, se depois de uns 30 minutos, assim, pintar um pênalti, eles estão entregando. Estão se entregando ao pênalti, os dois times, sabe? Porque, a não ser que tenha um meio doido lá no meio do caminho e arrisque a fazer o segundo gol e tal, ou para matar tudo. Não acredito que o Diniz seja um cara para dizer, vamos matar o jogo no começo. E também não acredito que o Ceni tenha toda essa bala na agulha para dizer assim, ó, eu sei o que fazer para ganhar do São Paulo.
Tá querendo que ele chegou agora, né, cara? Não é fácil chegar num time lá e ter na mão, como ele falou.
Eu não duvido que... Mano, ele deve ter ficado muito puto naquele... No 2x1, mas muito. Se ele levasse 1x1 para São Paulo, ele ganhava e classificava. E aí, assim, eu acho que ele estudou o São Paulo. E assim, vamos combinar também que o Diniz não é nenhum gênio, né? Então, sei lá, eu gosto do Flamengo nesse jogo, mas eu gosto muito do Under. Eu gosto muito do Under. Eu acho que o Diniz vai abandonar o estilo de jogo dele. Ficar atrás do que o Flamengo. E agora, ô Brunão, imagina o Palmeiras e São Paulo na semifinal da
Copa. Vai ser lindo.
E em semifinal, né, o São Paulo tem hegemonia.
Vai ser praticamente o Cova e o Boulos, né?
Nossa.
Alô, gente, aqui a gente terminou a podcast especial do Copa do Brasil. Nós voltaremos com as respostas semana que vem.
Valeu, Bruno. Valeu, Pedro.
Valeu, pessoal.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.